Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Primeiro, agradecer-vos a vossa disponibilidade para reunirmos na manhã de hoje, considerando os contactos que tive a oportunidade de fazer na passada sexta-feira, depois de alertado pelos serviços quanto ao resultado da Conferência de Líderes. Dar conta de que teremos que proceder à substituição do Sr. Deputado Paulo Marques, que entretanto cessou funções em virtude do regresso do Sr. Deputado João Galamba, e pedia depois, portanto, ao Partido Socialista que pudesse proceder à substituição do lugar, entretanto, vago. A Conferência de Líderes da passada semana, ou da Conferência de Líderes da passada semana, resultou uma deliberação do Sr. Presidente da Assembleia da República, creio que sustentada num consenso alargado de todos os grupos parlamentares, quanto à oportunidade que se deve aproveitar de conclusão dos processos legislativos em curso. Foi pedido também a todos os serviços, todas as comissões, que fossem listados os processos legislativos que teriam condições ainda de ser concluídos. Não sei se a Comissão de Saúde já fez essa listagem, mas, em todo o caso, tendo sido dada autorização pelo Sr. Presidente da Assembleia da República para que todas as comissões pudessem reunir no sentido de concluir os processos legislativos que entendessem passíveis de serem concluídos, que tal poderia acontecer. É nesse contexto que sugeri o agendamento desta reunião para que, sobre a lei do tabaco, pudéssemos avaliar, discutir se há condições de acelerarmos o processo em curso, tanto que, como certamente será do conhecimento de todos, pelo menos quando fui interpelado por vários órgãos de comunicação social, se questionava da possibilidade do Estado português ser, no fundo, sancionado pelo incumprimento do prazo da transposição da diretiva, não é? Nesse contexto, portanto, não que formalmente não me tenha sido colocada nenhuma questão, portanto, foi uma decorrência, digamos assim, de diversas questões que me foram colocadas, procurei preservar o papel do Parlamento, mas é meu entendimento também de que, se o Parlamento puder contribuir para que esse prazo possa ser cumprido e assim também contribuir para que o Estado português não seja sancionado, o meu entendimento é que o devamos fazer. Mas, naturalmente, isto é um órgão com as regras próprias, com as representações próprias, e, portanto, também gostaria de ouvir a opinião dos grupos parlamentares sobre a matéria.
As explicações que já nos deu. De facto, nós confrontamos com uma situação de estarmos ainda no início do trabalho da especialidade deste grupo, da Lei do Tabaco. A Lei do Tabaco tem, de facto, duas vertentes completamente distintas. Uma que se reduz à transposição da diretiva a que Portugal está obrigado. Sabemos que, se não fizermos a transposição da diretiva, Portugal, como já disse o Sr. Coordenador, poderá ser sancionado. E outra é uma questões muito mais alargadas que se prendem com a questão da prevenção do tabagismo, com informação, com tratamento, com metas que foram definidas, com os locais onde se poderia fumar ou não. Portanto, todos os artigos que nós conhecemos e que estamos inteirados desta ampla proposta de lei. Atendendo à alteração completa das circunstâncias, que foi de facto esta dissolução da Assembleia da República, nós temos duas hipóteses. E eu penso que, enquanto membros responsáveis pelo Parlamento, devemos, de alguma forma, poder evitar que Portugal possa ser penalizado e o que eu propunha seria que fizéssemos a transposição do CUR da diretiva. São três ou quatro artigos, se não me engano, e depois a próxima Assembleia, com toda a legitimidade, pudesse fazer, e com o poder de iniciativa renovado e legitimado, fazer um novo projeto de lei ou esperar que o próximo governo apresente uma nova proposta de lei, mas já sem esta parte. Portanto, isto é evidente que nenhum de nós, penso eu, esperava que esta situação acontecesse de forma tão abrupta e tão rápida. Tínhamos, de facto, um calendário neste grupo de trabalho que nos dava um grande conforto nas decisões que poderíamos tomar, no sentido, há audições que estavam agendadas ou pelo menos programadas, visto que também estávamos num período de suspensão, mas tudo isso se alterou com as circunstâncias e, portanto, esta é a nossa proposta, é que façamos, no fundo, o que evita que Portugal possa ser sancionado e a próxima Assembleia terá toda a legitimidade para poder, de facto, discutir e legislar sobre o resto da matéria que consta desta proposta de lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Caras e caros colegas, o Partido Social Democrata concorda que a transposição da diretiva europeia para a lei do tabaco seja realmente avaliada e que se trate isto nas próximas semanas e que faz todo o sentido que as outras propostas relativamente aos outros artigos devam de ser votadas contra, ou seja, que deve-se deixar caí-las, não é? E que realmente o próximo governo ou a próxima Assembleia da República terá todas as condições, de uma forma mais legítima, de se poder avaliar e de se poder esmiuçar mais sobre a lei da prevenção do tabaco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Chega acompanha a posição do Partido Socialista. Aliás, manifestámos essa mesma posição na Conferência de Líderes, através do nosso líder parlamentar, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Aliás, até saudamos o bom senso e a postura avisada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista face a esta questão. E, portanto, concordamos também que se deixe cair todo o articulado da PPL 88/15 e que se proceda à transposição do CUR da Diretiva Delegada 21.000/2022. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Da nossa parte, da Iniciativa Liberal, também não temos nada a opor na transposição da diretiva, nos artigos que dizem respeito à própria da transposição da diretiva, portanto, podemos avançar assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabela Pires.
Sr. Deputado, também não temos nada a opor a esta proposta.
Muito bem. O Sr. Deputado João Dias deu-me nota de que não poderia estar presente na reunião, mas que da parte do PCP que não haveria oposição também a que se acompanhasse esta proposta que aqui hoje foi discutida. Teríamos agora que decidir quanto à metodologia a adotar, justamente porque temos audições agendadas não, entretanto foi audiências que foram adiadas, pedidas e agendadas e adiadas, e temos também um conjunto de pedidos que na minha perspectiva, mas dir-me-ão se concordam ou não, se caem ou se não caem, não é? Mas quanto às outras entidades, temos, acho que requereram elas próprias a sua audiência. Pergunto qual é a posição dos partidos, se as recebemos. Se não as recebemos, acho que o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Sr. Coordenador, eu penso que talvez em primeiro lugar deveríamos oficiar essas entidades dizendo que a metodologia de trabalho se alterou e que o Parlamento procederá apenas à transposição direta da Diretiva 21.000/2022. E nesse caso poderemos dar, e portanto fazendo no fundo uma comunicação subliminar de que as suas audiências deixaram de ter, ficaram prejudicadas, portanto passam a ter inutilidade superveniente e que portanto eu penso que essas entidades assim o entenderão. Não oficialmente, poderemos também por contacto telefónico dar essa sensibilidade às entidades e presumo que elas deixarão cair esse pedido e que, portanto, irá ser obviado. Penso que também não ficaria muito bem ao grupo de trabalho liminarmente rejeitar esses pedidos, mas sugerir esta metodologia de trabalho. Muito obrigado.
Senhora Deputada.
Eu parece-me bem, concordo. De facto, havendo um agradecimento da vontade de querer participar num processo legislativo, eu acho que só temos de agradecer, mas de facto o processo legislativo vai cessar só com a transposição e portanto dizer que é isso mesmo que o Sr. Deputado disse, de facto não faz muito sentido, mas tem que se dar uma justificação e um agradecimento, porque queremos sempre que as entidades e os cidadãos possam participar o mais possível nos processos legislativos.
Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado. O Partido Social Democrata concorda que se realmente as entidades querem participar, podem nos enviar pareceres escritos. Só que acho que não faz sentido neste momento estarmos a fazer audições, já que se trata única e exclusivamente da transposição da norma, não é? Muito obrigado.
Sr. Deputado, Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Pois, nós também não temos nada a opor, é isso. É exatamente o que já foi dito, ou seja, se existe, obviamente existe uma vontade das várias entidades participarem neste processo legislativo, mas aquilo que estavam a participar tinha outro enquadramento, não é? Portanto, se isto for explicado, acho que se deve agradecer explicar este enquadramento, no limite deixar abertura para que nos possam enviar alguma informação se assim quiserem, mas de facto a nível de audições eu acho que deixou de fazer sentido quando estamos pura e simplesmente a transpor a diretiva. Obrigada.
Sr. Deputado, não sei se sobre esta matéria...
Não temos nada a pôr.
Muito bem. Neste caso, então, o que pedi era que os serviços então oficiassem nos termos que aqui ficou decidido às referidas entidades, que a lista de entidades propostas pelos diversos partidos, portanto, que é isso, não é? Portanto, essa não tinha ainda sido objeto de deliberação, mas havia aqui um acordo tácito de que as entidades seriam ouvidas, portanto, essas caem. E agora teríamos que agendar uma data para que se proceda à votação indiciária, não é? Das normas que constam da PPL, que com os serviços me estão a transmitir, tem a Comissão legitimidade para, no fundo, desagregar as normas que resultam exclusivamente da transposição da diretiva, com o acordo do Governo, não é? Com o acordo do Governo, e, portanto, o que significa que apenas votaríamos essas normas e as restantes normas, as restantes normas caíam, porque é o proponente, não é? Porque a PPL é do Governo, não é? Em alternativa, no caso do Governo não ter, tínhamos que votar todas, não é? E ficavam prejudicadas as normas não aprovadas, não é? Senhora Deputada Maria Antónia.
Eu penso que de facto, sendo o Governo o proponente, nós podemos, de qualquer forma, num processo de especialidade, apresentar um texto de substituição. Podemos apresentar um texto de substituição em que só estão transpostos os artigos da diretiva. Isso seria um caminho, mas obviamente teremos que votar todos os outros artigos que caem ou que num futuro muito breve irão caducar. Isso seria um método. Outro é, se de facto tivermos o acordo do governo, penso que é isso que nos estavam a dizer, que o próprio governo deixa cair os outros artigos que não têm a ver com a diretiva, é isso? Muito bem. Portanto, de qualquer das maneiras, um teremos que votar, outro não teremos que votar, votamos com 4 artigos.
Pronto, Sra. Deputada Isabel Pires.
Só para dar nota que com essa informação parece-me que até para os nossos trabalhos é muito mais simples, de facto, havendo esse acordo que já existe por parte do Governo deixar cair as outras normas, parece-me que é o mais prático até para os próprios trabalhos da Comissão, essa primeira metodologia que foi aqui proposta.
Sra. Deputada.
Sim, só para dizer, da nossa parte é um bocadinho diferente de qualquer uma das situações, quer dizer, vamos transpor uma diretiva, sinceramente, é a forma como for mais prático, mais fácil, mais simples para nós, quer dizer, nem sequer conseguimos propriamente optar por uma ou por outra, é como for o processo, vamos transpor, já concordámos que temos que transpor os artigos que façam a transposição da diretiva, depois o formato, estamos disponíveis de qualquer das formas.
Então eu sugeria, se todos concordassem, que fosse também oficiado ao Governo, formalmente, através dos assuntos parlamentares, as decisões tomadas no grupo de trabalho e questionando o Governo formalmente sobre se é seu entendimento que as normas que não resultem exclusivamente da transposição da diretiva podem, no fundo, cair, não é? O termo não será esse, mas compreende-se o termo. Exatamente. E na sequência dessa resposta, eu propunha que nós pudéssemos fazer uma reunião, talvez na próxima semana, já para fazer as votações indiciárias, não é? E para que depois pudessem ser remetidas à Comissão. Sim, eu presumo, mas que não haverá nenhuma proposta de alteração de nenhum dos grupos parlamentares, certo? Muito bem. Portanto, a data que eu propunha que pudéssemos fazer a primeira reunião de comissão é no dia 5, não é? Portanto, como isto tem que ser ratificado, embora a comissão também pode reunir extraordinariamente para efeito, não é? É isso que eu estava a ver aqui. Terça-feira 28, não é? Às 10 e às 15. E na segunda também há às 10 e às 15. Sim. Sim. Mas esta é para as normas avocadas, não é? É para as normas da sociedade. Pode, não é? Nós podíamos era fazer um dos dois dias às 9. Fazíamos um dos dois dias às 9, na terça, às 9. Quarta-feira há um encerramento do... Não, e quinta ainda, não há trabalho.
Pode ser, sim. Mas quinta também podíamos reunir a Comissão de Saúde para ratificar.
Quarta-feira, a seguir à votação final do voto.
Mas e na quinta não temos trabalhos agendados?
Não.
Não há trabalhos na quinta. Terça-feira às 14, acho que era um bom horário. Pronto, então fica terça-feira às 14. Mas depois tem que se ver se ainda, se o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, se ratificávamos isto já na quinta, não é? Para depois, na próxima semana, ser agendado no plenário e votação final. Certo? Ou então também pode ser na primeira reunião de comissão para ir para depois. É no dia 5, 7, não é? E ainda tem condições de ir a plenário depois no 9?
9 é
a votação final global?
Dizia 8. Dia 8, portanto.
Sim, 8 ou 9. 8 ou 9, não?
9 é sábado. 9 de dezembro é sábado.
Ah, pois, 9 é sábado.
8 é friado.
8 é friado. 7, pois já não é.
7 é a reunião da Comissão.
Então teríamos que. Hã? Não, não é isso, é que tudo, aquilo ainda tem... Sim, mas nós temos um plenário no dia 7, certo? A ideia era, eventualmente, poder já ser agendado no plenário 7.
Temos reunião da comissão nesse próprio dia, não sei se...
Podíamos era reunir extraordinariamente a comissão. Sim. Muito bem, então ficamos com a data de 28 às 14, para fazermos as votações, esperando que o Governo responda aos nossos pedidos. E depois logo vemos se a Comissão de Saúde reúne extraordinariamente ou se fica na reunião de 5. E entretanto, pedia que oficiassem então às entidades.
Não, não vai ser
tá, pronto. Mas tu não sabes que aquilo vai acabar tarde, não sabes as pessoas depois querem regressar a casa, algumas. Estavam a dizer que não havia. Mas há algum impedimento para o dia 28 ou há alguma razão?
Não, mas é melhor ele estar 28
agora. Não, é porque... Senhores deputados, deixem-me só dizer o seguinte. Nós podíamos aproveitar o 29 para, eventualmente, a Comissão de Saúde reunir extraordinariamente, caso fosse... Não é? Ou seja, se nós fizéssemos no dia 28 as votações indiciárias às 14h15, ficamos com o dia 29 livre.
É.
São quatro artigos, são quatro artigos. Ficamos assim estabilizados, 28, com a possibilidade da Comissão de Saúde reunir extraordinariamente depois na quarta-feira. A menos que não reunir amanhã, se quiserem reunir amanhã. Muito bem. Estamos então todos de acordo. Dia 28, às 14h15, está bem? Às 14, não é? Às 14. Obrigado então a todos e um resto de bom dia.